Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para fazer o fechamento do mercado da soja. Vamos acompanhar o que movimentou as cotações nesta quarta-feira e o que a gente pode esperar do mercado daqui para frente. Quem vai ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário é o Aaron Edwards, do Sistema Manancial Consultoria, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Aaron, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Prazer é meu.
Era um dia negativo para a soja na Bolsa de Chicago. O que que entrou no radar do mercado para pressionar essas cotações hoje?
Olha, ao longo da última semana a gente vem, se olhar, ele tem subido e descido um pouco, mas a movimentação principalmente lateralizada. Então, sim, o dia negativo, notícia ruim, preços baixos, mas não mudou muito da narrativa, inclusive da semana passada. Alguns fatores têm pressionado o mercado. Um deles foi mais semana passada, mas contribuiu, foi a questão cambial, né? Então, encorajou vendas por parte de produtores do Brasil, isso pressionou o preço em Chicago, vendendo soja no Brasil, quem compra faz o hedge, pressiona o preço. E o outro é o bom desenvolvimento da lavoura no Brasil. É difícil ser muito otimista em relação ao preço, com fotos e imagens da lavoura belíssima, que está se desenvolvendo praticamente de norte a sul no Brasil. Isso tem pressionado o mercado. Também existe o receio, que não é de semana passada nem dessa semana, mas é digamos, uma nuvem de desânimo, que é o que vai trazer o governo Trump. E se trouxer uma guerra comercial, isso vai pressionar Chicago, como foi lá atrás em 2018. Então, esses fatores que já da semana passada continuam pressionando o mercado ainda essa semana.
E aí, Aaron, se a gente olhar para frente, são esses fatores que devem continuar no radar do mercado ou tem algum ponto que pode, de repente, aparecer por aí?
É um mercado futuro, né? Então, a expectativa futura é que é um mercado em baixa e então a gente está com um preço fraco. Se nós soubéssemos a notícia que traria alta, o mercado já estaria reagindo, por assim dizer, né? Essa é a lógica. Alguns pontos que, para mim, merecem destaque, merecem atenção. Primeiramente, o preço da soja começou a cair com a ascensão do câmbio que nós tivemos semana passada, mas ele só caiu até certo ponto, inclusive o pregão de hoje não tirou as baixas. Então, mesmo que a gente teve um câmbio favorável, só trouxe quedas em Chicago na primeira parte dessa movimentação. O segundo ponto é que a expectativa hoje é de guerra comercial e uma safra cheia no Brasil. E isso já é a expectativa. Se concretizar, vai ter mais outro impacto negativo ou é mais provável que a gente tenha uma mudança no outro sentido? No sentido, já sabíamos disso, então não vai mais ser surpresa, não vai mais pressionar mercado. Mesmo com os preços em baixa, nós temos alguns sintomas de alta. Nos Estados Unidos, o basis, ou prêmio, né, tem fortalecido, e também os spreads. Se você olhar o calendário de janeiro, ele está subindo mais rápido do que o de julho. Então, mesmo com preços em baixa, nós estamos com alguns sintomas de alta. Eu tenho minhas dúvidas se Chicago vai ter mais uma outra rodada de baixa, mesmo sendo a expectativa e o medo hoje. Parece que Chicago está tendo dificuldade de cair mais, mesmo com notícias de baixa. Agora, o que me preocupa é o mercado da soja físico no Brasil. Aí sim, terminou a temporada de venda de soja, que eu chamo de temporada de venda de soja, e eu acho que a chegada da safra brasileira no começo do ano que vem vai pesar sobre o mercado. A dúvida é se vai ser um mercado físico ou mercado em Chicago.
E aí, Aaron, trazendo essa observação aqui para o Brasil, né? Você falou também do câmbio. Esse dólar acima dos R$6 traz oportunidades para o produtor brasileiro. Esse momento já passou, como você destacou aí, desse término da temporada de vendas. Como é que está esse cenário para comercialização aqui no Brasil?
Olha, o novembro é um dos meses da temporada de venda, como acontece muitos anos. Se você olhar o preço disponível e também de safra nova em muitas praças, o preço mais alto do ano inteiro foi em novembro, durante a temporada de venda. A boa notícia para o produtor brasileiro é que a gente está com um patamar de preço não muito diferente do nível mais alto do ano, tanto para disponível, apesar de que poucos produtores ainda têm soja disponível, quanto para soja de safra nova. Mas para mim, terminou novembro, o produtor brasileiro está com tempo emprestado até chegar à safra do Brasil. Então, se você é um produtor que está atrasado nas vendas para a próxima safra, está tendo oportunidades em pleno dezembro, próximo dos níveis mais altos do ano, entre vender agora ou entrar no fim da fila no período da safra, parece muito prudente, na minha opinião, vender agora. Se as notícias de teve guerra comercial, aí a soja brasileira valiosa, toda aquela narrativa, se isso se concretizar, ótimo, você vai ter mais soja para vender, e se for um preço mais alto, excelente, mas o que o normal seria que o preço na próxima safra vai estar pesado, e eu não vejo motivo de não ser o caso com uma safra cheia chegando por aí.
Como você disse, né, a expectativa nesse momento é essa, o bom desenvolvimento das lavouras, uma safra cheia, e isso para comercializá-la depois da colheita pode ter um peso importante nesses preços, né?
Seria muito normal o mercado físico no Brasil, em algum momento, em dezembro ou janeiro, dar aquela deteriorada que ele cai abruptamente na chegada da próxima safra. Isso seria muito normal. Não vejo motivo desse ano ser diferente.
Aaron, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todas essas movimentações do mercado. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
O principal é isso, né? A gente está com o Chicago lateralizado, mas oportunidades ainda no mercado físico. Só coloca o plano comercial em ordem, cuida do seu negócio, garante que você está com vendas suficientes para não ter que vender no desespero durante a safra.
Aaron, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado. Um abraço, até a próxima.
Abraço, até a próxima.
Esse é o Aaron Edwards, do Sistema Manancial Consultoria, conversou com a gente para mostrar o que, tem influenciado os preços da soja lá na Bolsa de Chicago e os reflexos disso também para a comercialização do produtor brasileiro. O Aaron destacando uma quarta-feira de movimentações negativas para a soja lá em Chicago, fortes quedas registradas para a soja, e aí ele apontando fatores já conhecidos no mercado que já estão presentes nas últimas sessões, trazendo essa pressão na quarta-feira, uma expectativa de bom desenvolvimento e de grande safra, safra cheia para a soja brasileira, também as expectativas de taxações e de guerra comercial dos Estados Unidos com outros países, como China, como México, também pairando sobre o mercado, assim como o fator cambial, também estimulando vendas do produtor brasileiro, aumentando essa oferta internacional e aí pesando lá na Bolsa de Chicago. Quando a gente olha aqui para o Brasil, eram destacando que esse cenário cambial com o dólar acima dos R$6 trouxe uma oportunidade rara vista pelo produtor brasileiro. Normalmente os melhores preços do ano acontecem em novembro para comercialização, naquela chamada pelo Aaron temporada de venda para a soja brasileira, e o normal é que dezembro traga uma queda nessas cotações. Neste momento, em função dessa situação cambial, os preços atuais estão bastante próximos dos melhores preços do ano que aconteceram lá em novembro, e aí aquele produtor que ainda está atrasado com a sua comercialização da safra 24-25 pode se aproveitar neste momento desses bons preços e avançar um pouco mais com a sua comercialização. Na opinião do Aaron Edwards, melhor vender agora com esses preços bons do que apostar na colheita, que, confirmando essa tendência de safra cheia, pode trazer pressão nessas cotações aqui no Brasil, na visão do analista internacional, o Aaron Edwards. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que ficaram as cotações na Bolsa de Chicago nesta quarta-feira. Começando pela soja, você vai ver aí na tela as movimentações negativas da oleaginosa, como o Aaron acabou de destacar e explicar aqui para a gente. Janeiro 25, valendo US$ 9,84 o bushel, queda de 7,75 pontos. O março 25 caiu 7 pontos, foi cotado a US$ 9,90 o bushel. Maio 25 vale US$ 10,02 o bushel, perda de 6,75 pontos, mesma queda do julho 25, que fechou a US$ 10,14 o bushel. Cotações do milho que também tiveram queda nesta quarta-feira lá em Chicago. Dezembro 24 recuando 1,25 pontos, sendo cotado a US$ 4,22 o bushel. Março 25, US$ 4,30 o bushel, perda de 1,50 pontos. O maio 25 recuou 2 pontos, foi cotado a US$ 4,36 o bushel. E o julho 25 valeu US$ 4,38 o bushel, perda de 2,25 pontos. Agora, para a gente encerrar, as cotações do trigo lá na Bolsa de Chicago, movimentações em campo misto e leves alterações apenas para o trigo lá na CBOT. O dezembro 24 caiu um ponto, foi cotado a US$ 5,35 o bushel. Março 25, US$ 5,48 o bushel, alta de 1,25 pontos. Maio 25, subindo um ponto, sendo cotado a US$ 5,57 o bushel. E o julho 25, valendo US$ 5,63 o bushel, elevação de 1,75 pontos. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.